Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim de mercado. Nesse horário, você já sabe, a gente traduz para vocês o que está acontecendo no mercado do boi. E hoje a gente tem contas interessantes para mostrar a potência que é a produção no Brasil, produção pecuária, produção de carne bovina, principalmente no Brasil. A gente está falando de um primeiro trimestre com uma produção 18% maior do que no mesmo período do ano passado. A gente vai entender melhor esses dados e, enfim, destrinchar esses dados para vocês aqui no Notícias Agrícolas, até para que a gente possa entender essa precificação da arroba e saber aí o que vem pela frente no mercado. E quem nos ajuda nesse entendimento já está aqui comigo, meu amigo Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Seja bem-vindo, viu, Thiago? Mais uma vez, obrigado por nos ajudar a entender essa pecuária fantástica que a gente tem aqui no Brasil. E você se debruçou sobre os números aí de produção e chegou à conclusão de que a gente está produzindo muita carne no Brasil. É isso, Thiago?
Olá, Alexander, amigos dos Notícias Agrícolas. Satisfação novamente. Junto aqui com vocês para falar sobre mercado, sobre esse setor que é de extrema importância, né? Comemoramos ontem o Dia do Boi.
É, né? Isso mesmo.
E a gente vê, né, números expressivos de rebanho, maior rebanho comercial do mundo, números expressivos de produção. A gente até já discutiu aqui, debateu aqui, né? O ano passado foi o ano que a gente mais produziu carne. E a gente, evidentemente, debruça sobre esses números, entende um pouquinho a dinâmica comercial, seja de exportação, mercado interno, a dinâmica entre os estados, pastagem disponível ou não, confinamento. E realmente a gente observou nesse, e vem observando nesse começo de ano, realmente um reflexo ainda de todo esse investimento que veio desde 2021, 2022, né? A gente realmente vem produzindo mais carne. A gente está produzindo um volume interessante de carne ainda, né? Se comparado ao último trimestre aí de 23, né? Perdão, o primeiro trimestre de 23. Então, a gente observou aí um volume expressivo aí de produção de carne nesse começo de ano de 24, de janeiro a março, sim, algo em torno aí de seus 18% a mais.
Que volume é esse, Thiago? Vamos botar números aí para que quem está nos acompanhando possa entender melhor.
Algo em torno aí, o Brasil produziu algo em torno de 2,27 milhões de toneladas, né? Sempre destacando uma produção de inspeção federal. A gente sabe que muitas regiões têm o próprio autoconsumo, né, que é aceito, né, pela fiscalização. Então, também é nesse dado aqui que não conta esse valor. Então, realmente, é o volume produzido com abate fiscalizado, né? CIF, CISP e o SIM, a gente tem algo em torno de 2,27 milhões de toneladas produzidos entre janeiro e março de 24.
E a gente tem consumo para tudo isso, Thiago?
Olha, primeiro a gente tem a questão das exportações recordes, né? Realmente a gente tem o primeiro tri que vem muito bem, ou foi muito bem, também recorde. Se a gente tem um volume de produção cada vez mais intenso no Brasil, também as exportações não vêm deixando a desejar, mas por outro lado, realmente sobra isso no mercado doméstico. A gente tem uma sobra, até porque a gente importa. Por mais que a importação seja pouca, né, para a gente chegar na disponibilidade, né, aparente aí, o que produção, menos exportação, mais importação, a gente tem um volume disponível no mercado interno ainda superior, né? Algo em torno de seus 15% a mais aí que sobrou no nosso mercado. Se a gente comparar o primeiro tri de 24 em relação ao primeiro tri de 23. Então, ajuda até a entender um pouquinho a dinâmica da formação de preços, mas pensando no consumo, a gente tem que sempre lembrar toda a lógica do processo. Primeiro trimestre, o primeiro semestre, mais tranquilo, mas andando de lado esse consumo, dada a restrição de renda, temos as outras proteínas, né? Frango, suíno, que tem um volume também de produção, que começa a entrar mais produção em março, principalmente frango, então eu tenho uma competitividade maior. Mas realmente a gente tem carne disponível em termos relacionando 2 anos, um volume superior ao que foi registrado ano passado.
E dessa carne que você contabiliza aí, vamos de novo fazer as contas. O volume total produzido. A gente está falando do primeiro tri, para não confundir ninguém aqui, primeiro
Perfeito,
trimestre do
perfeito.
ano. É, o que desse volume produzido, 2.270, 2.270.000 toneladas aí de carne. É, você tira a exportação e você inclui a importação. O que
Perfeito.
sobra é a carne disponível para o mercado interno. Mas nem tudo é consumido. Uma parte pode virar estoque. É isso, Thiago?
Sim, perfeito. É importante destacar, né? O que sobra, a gente pode até fazer a relação per capita, né? Para a gente entender o quanto tá, ou quanto está disponível para cada brasileiro, mas não quer dizer que a gente consuma tudo isso. Eu posso fazer estoque, o frigorífico pode fazer estoque, o varejo pode fazer estoque. Então, isso daí vai ser trabalhado em termos de estratégia, em termos de precificação, né? Comercialização com cada elo desse segmento. Então, o que a gente está calculando é o que está disponível para ser consumido. Não necessariamente será esse consumo efetivado naquele momento, naquele mês.
É, e isso dá uma disponibilidade per capita de quantos quilos, Thiago? Você chegou a fazer essa
É,
conta?
chega a ficar um pouquinho acima, né, dos 30, 33 quilogramas, né? Mas isso vai variar de região para região, isso vai variar de entrega de carne. Por exemplo, eu posso ter até um estado que sobra mais carne ou não, que fica até mais disponível, mas eu posso vender essa carne para outro estado. Então, a gente pode diferenciar essa relação per capita aí, de estado para estado. Mas é algo em torno, aí, como eu mencionei, algo em torno acima de 30 quilos per capita, habitante ano. Habitante mês.
Ou seja, a gente tem aí uma disponibilidade interessante que nem sempre a gente dá conta de consumir, né, Thiago? E principalmente com os preços altos da carne nos últimos anos, esse potencial de consumo per capita caiu bastante, né? A gente veio
Sim.
recuperando nos últimos anos, mas ainda não chegamos no ponto ideal, né?
É o consumo per capita do brasileiro de carne bovina chegou aos seus 26, né, quilogramas, né, 25, 26, subiu sim um pouquinho nos últimos 2 anos, muito até pela redução de preço, competitividade com as outras carnes, chegando a esses 27, 28 quilogramas, mas ainda um pouco distante daqueles 34, 35, 36 quilogramas que a gente observava, nas últimas décadas. Então, ainda há um espaço sim para o crescimento, desde que ocorra esse crescimento na renda, que é do brasileiro. Mais emprego, mais renda, né, ou mais sobra de renda disponível, né, para o consumo de carne bovina. Isso vai estimular o consumo interno.
Bom, se a gente tem uma produção 18% maior, uma disponibilidade, que é essa conta que você mostrou aí para gente, de 15%, 15% maior também, a gente começa a entender o que aconteceu com os preços da arroba também, né, Thiago? Thiago, tá me ouvindo? Parece que o Thiago não está ouvindo a gente. Bom, vamos fazer o seguinte. Vou fazer a conexão de novo com o Thiago. Vamos ver se ele consegue nos ouvir. Se não conseguir, eu vou para o intervalinho, a gente ajusta aí essa conexão e a gente retoma a nossa conversa com o Thiago. Essa conversa que é muito importante, até para a gente entender a evolução aí dos preços. A gente já tem o Thiago de volta? Ainda não? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho rapidinho. É só o tempo da gente fazer essa conexão com o Thiago de novo e a gente volta trazendo as informações. Combinado? Você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas tem a possibilidade de também ter as informações através das nossas redes sociais. no Instagram, @noticiasagricolas. As notícias mais curtas, mais relevantes. Muito bem, conexão restabelecida com o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. E eu perguntava o seguinte para o Thiago, a gente tem aí então, portanto, traduzido em números a produção de carne no Brasil no primeiro tri, 18% maior. A gente tem aí a disponibilidade, que é essa continha que o Thiago explicou para a gente, de carne no Brasil no primeiro tri, que é 15% maior que no mesmo período do ano passado. Só por aí dá para a gente entender e até justificar um pouco do comportamento dos preços da arroba, certo, Thiago?
Perfeito. Se a gente analisar especificamente a sua fala final aí do preço, né, analisando de forma real o indicador do boi gordo, só para o ouvinte, aí o telespectador que acompanha a gente está ciente dos números, do ano passado, em média, no primeiro trimestre, por mais que teve todo aquele cenário da vaca louca típica, principalmente final de fevereiro e março, mas a arroba do boi gordo em média chegou a ficar cotada a R$ 273,00, R$ 274,00, enquanto que esse ano, primeiro tri, algo em torno de R$ 239,00, R$ 240,00. Então é um recuo próximo entre 12% e 13%, precisamente 12,62%, que é um pouquinho bem interessante quando a gente analisa, né, realmente o que sobra de carne. Por mais que a gente tenha uma exportação em ritmo mais acelerado, né, melhor do que o ano passado, a gente tem preços menores pagos, né, pela China em média. Então isso também justifica. Então eu tenho mais produção, eu tenho uma premiação menor, assim por diante, daí a gente tem uma pressão maior em cima da arroba do gordo, mas principalmente vinculado a uma oferta disponível maior.
E olha que a exportação subiu bem também no primeiro trimestre, né?
Sim, subiu bem. As exportações realmente vêm registrando números expressivos. Se a gente comparar tudo que a gente exportou esse primeiro tri em relação ao primeiro tri do ano passado, é 25% a mais, né? Então, o que justifica realmente essa pressão de preço, essa estagnação do preço da arroba entre 230 e 235, o próprio mercado futuro mostra aí 233, né, para esse mês aqui de fechamento, para o mês que vem, é muito devido a uma oferta maior no mercado doméstico e um consumo mais enfraquecido.
Bom, o Thiago, diante dessa perspectiva, ou diante dessa desse comportamento, né, principalmente da oferta, o que a gente pode deduzir? Por que que o boi se firmou nesse momento, então, e não caiu mais? Porque tinha potencial para cair mais, né?
Sim, mas se a gente pensar, as exportações dão um equilíbrio, as exportações sim dão equilíbrio, mas sempre lembrando, as exportações nesse primeiro tri representam algo em torno de 26%, ainda 75% ou 74% fica no mercado doméstico. Sem contar que eu tenho um pouquinho a mais importação também, bem pouco, mas se comparado ao que a gente exporta, mas a gente tem. Então, a gente tem disponível no mercado mais do que a gente exporta. Por outro lado, então as exportações ajudam a entender por que não cai tanto. Do outro lado, a gente tem os pecuaristas, né, de forma geral, mais existentes nas vendas, tanto de macho, de fêmea para o abate, buscando naturalmente ser ajuste de preço. É natural a gente ver negócios acima dos 235, 240, 242, são negócios que vão saindo, seja por animais destinados às exportações, com um volume padrão, a questão da própria garantia de escala, fidelidade junto com a própria indústria, ao contrário de um gado muito típico do mercado interno, apresentando uma liquidez bem menor. Então, o mercado ele busca esse ajuste. As exportações puxam de um lado, o mercado interno puxando um pouquinho do outro, por isso que ele vem permanecendo nesse patamar entre 230 e 235. Está sendo muito comum aqui internamente, né, a equipe do CPS deparando com pecuaristas, muitas vezes saindo fora do mercado, aguardo de preços menores. Por outro lado, né, dado esse cenário aí de uma escala um pouco maior da indústria, pela sua oferta maior, então vai se buscando um ajuste, vai se buscando esse ponto de equilíbrio quando a gente vê que tem uma oferta maior no mercado.
Muito bem. Agora, vamos levar em consideração então o que pode acontecer daqui para frente. As exportações, obviamente, elas podem continuar firmes, principalmente com esse apoio que o dólar deu aí no, nos últimos dias aí, isso pode manter esse bom nível aí das exportações. O problema, Thiago, é essa estratégia do produtor, do pecuarista nesse momento de retenção de animais. Ele está retendo porque tem pasto, né? É,
Sim.
mas vem o período seco e a gente já confirmou isso com os próprios meteorologistas. Na faixa central do Brasil já reduziu e reduziu bastante o volume de chuvas previsto aí. É, ou seja, será que a gente tem aí uma conjunção mais negativa daqui para frente para os preços?
Vamos montar então o raciocínio aí, né? E a gente tem todo esse cenário que você mencionou. Nesse momento, as chuvas atrasaram, né? Então, de certa maneira, o pecuarista, ele não. Algumas regiões, de certa maneira, um pouquinho confortável em relação ao pasto, sim. Então, o manejo, né, dos animais, até mesmo na comercialização, tem uma ajuda, de certa maneira. Por outro lado, a gente tem as exportações que provavelmente abril batemos o recorde de abril e podemos até bater recorde histórico mensal. Então, por um lado, de uma oferta mais restrita e do outro lado, as exportações, isso puxa um cenário mais interessante em termos de valorização. Por outro, como você bem disse, a gente já entra num período de uma menor luminosidade. Né, o outono, menos chuva, sinalizando até um processo maior de seca, somado, né, no sentido de que eu entro no período de desmame, onde que essa vaca e esse bezerro, eles vão precisar de espaço na fazenda, né? Então vão ocupar espaço de outros animais. Então, ah, mas o ritmo vai ser menor, porque teve uma menor inseminação. Não, a gente está falando de inseminação de 22, nascimento 23, desmame agora. E a gente inseminou mais do que 20% das matrizes de corte ainda. Reduzimos em relação a 21, mas continuamos inseminando. Então, a gente tem ainda, tradicionalmente, o rebanho bovino descartando animais, porque eu preciso liberar espaço na fazenda. Então, por outro lado, se eu tenho um lado de exportação, uma condição de pasto nessa transição março, abril melhor, por outro lado, a gente já começa a ter esse cenário aí do desmame, do descarte de vaca, né, e a seca. Então, a seca ela pode impactar positivamente lá para frente pela falta de animal gordo, mas o pecuarista ele vai ter que tomar uma decisão do que ele vai fazer nesse período aqui na transição maio-junho.
Daí alguém pode se perguntar, ah, Thiago, mas a gente viu no primeiro trimestre um descarte muito intenso de fêmeas. Pode ter havido uma antecipação ou são momentos diferentes de descarte de fêmeas, Thiago?
Pode ter havido um movimento de antecipação, até pela valorização, principalmente do animal mais jovem, da novilha, naquele período de dezembro, janeiro. Isso pode ter ocorrido, mas por outro lado, de novo, eu tinha animais adultos, né, vacas, fêmeas adultas, com o bezerro praticamente no pé ainda. De novo, desmame agora. E esse atraso da chuva em janeiro fez com que há uma necessidade de trabalhar melhor esse conjunto aí, né, de animais. Então, pode sim ter havido determinada porcentagem do rebanho para isso, mas a gente ainda tem a lógica produtiva brasileira que deve fazer com que ainda apareça menos vaca do que o primeiro trimestre, mas ainda vacas de descarte sendo abatidas.
E, por exemplo, essa recuperação, mesmo que não seja uma recuperação plena dos bezerros, já pode ativar o modo, retenção de vacas ou ainda é cedo, Thiago?
O bezerro, realmente, se a gente olha as cotações, né, que a gente acompanha, ele deu uma melhoradinha, ele rompeu nos últimos dias a barreira, né, aí a gente vinha trabalhando aí com um cenário de bezerro um pouquinho mais ajustado, né, mas a gente vê que o bezerro, realmente, ele ultrapassa a barreira dos 2.100, né, pensando no indicador da Esalq, Mato Grosso do Sul. Então ele estava sempre trabalhando a 2,50, 2,60, ultrapassou a barreira dos 2,100 nos últimos 2 dias. Isso é um sinal interessante, mas tudo vai depender do volume de animais desmamados, que isso pode ajudar a precificar melhor o bezerro aí entre maio e agosto desse ano. podendo ter uma alta a partir desse momento aí, quando o volume de bezerros disponíveis no mercado fica mais latente.
Mas não é motivo de retenção de fêmeas ainda, né? Do povo falar, opa, vamos
Muitos,
segurar porque melhorou muito.
muitos pecuaristas aí que já entenderam esse processo de ciclo retém esses animais, mas ainda a gente tem um processo, possivelmente a gente tem uma maior retenção de fêmeas a partir do ano que vem.
Agora, tirando as fêmeas, a gente já entendeu que elas vão aparecer, a maior ou menor proporção, elas ainda vão aparecer daqui para frente nessa reta aí de final de safra. Mas em termos de bois, de machos, Thiago, o que a gente pode esperar? Vem aí uma grande oferta também. Temos esse animal no pasto aí, pronto para ser colocado no mercado?
É, o reflexo de preço, reflexo de custo. Então, ano passado, muita gente realmente teve dificuldade de engordar animal porque o preço derreteu bastante, né? É, principalmente começo do primeiro, segundo semestre. Os custos, por mais que recuaram também, o tomador, né, de decisão de investimento, ele olha o preço final. Então, muita gente tirou o pé e realmente pode ter esse reflexo na quantidade de animais disponíveis prontos para o abate, somado à seca. Então, ainda a gente busca um ajuste desse mercado. O boi, ele veio sendo produzido, né? O boi, ele está no campo. A questão é se ele está realmente pronto para o abate, né? Se ele está pesado assim para ser abatido, ou realmente vai ser um descarte de um animal mais leve. Então, provavelmente ainda vai ter um manejo maior desses animais aí, pensando mais no segundo semestre.
É, né? Pode ter uma fluidez melhor aí o
Sim,
boi, né? Muito bom.
perfeito. Porque realmente a gente tem aí a entrada do bezerro ou o boi magro, até mesmo o preço do milho, pensando no, na engorda, no proteinado, no energético, é interessante, mas muitos produtores ainda não estão com caixa, dado todo o cenário que eles passaram no ano passado.
É fato. Muito bem. Então, temos aí uma possibilidade de barrigada de preços, mas e para o segundo semestre, Thiago?
O que a gente nota até olhando a tela do mercado futuro, já esteve até um pouquinho melhor, mas ainda continua patamares acima dos 245, pensando em São Paulo, né? A tendência sim que a gente tenha um cenário mais positivo, dado uma maior restrição de animais, mas sempre lembrando, né? A gente tem o confinamento, o empresário que ele já vem trabalhando em escala, já vem trabalhando em formação de preço, trabalhando custo, e tudo isso já é perceptível no Brasil nesses últimos 4, 5 anos. Então, o pecuarista provavelmente vai encontrar preços mais interessantes no segundo semestre, mas é necessário que ele faça esse trabalho de casa, trabalhando o custo, para não deixar no último tempo para operacionalizar isso, sair para comprar um boi magro, um milho e realmente ter problema lá na frente no preço de venda. Então, a gestão da comercialização é muito importante, compra do insumo e venda desse produto final. Mas a gente tem um cenário aí mais interessante para o pecuarista no segundo semestre.
Boa. Temos as participações aqui. O Marcelo Lenk está dizendo o seguinte: exportação, por mais que esteja batendo recorde, nosso consumo interno ainda é muito grande. Causa de preço final para o consumidor versus a inflação. Enfim, ele tem razão, né, Thiago, quando diz que temos aí um mercadão e que precisamos de consumidor para absorver esse volume de
Sim,
carne, né?
sim. É, Marcelo, obrigado pela participação. Ele tem razão. Eu acredito muito no segundo semestre. Assim, não que vai mudar da água para o vinho, lógico, é um processo estrutural no Brasil de crescimento consistente de renda, e até mesmo ele citou a inflação, isso é muito nítido, mas eu acredito que a gente possa ter uma melhora. Mas realmente, as exportações elas ajudam. Principalmente quando tem um player que precisa de carne, compra muita carne e paga melhor, daí a gente vai ter sobrepreço, mas em linhas gerais realmente a precificação se dá muito pela atuação do mercado interno brasileiro.
Muito bem. O outro Marcelo Rocha, que também está sempre com a gente aqui, obrigado, viu, Marcelo, pela participação, fala o seguinte: a título de contribuição, o que tenho visto é o preço do frango baixando para o consumidor. Havia muita procura por essa proteína e a oferta de carne bovina também estava aumentando. Mas até então, né, Tiago, a carne bovina estava competitiva. Agora, será que com o preço do frango baixando, essa competitividade justifica o consumo que a gente estava tendo?
Olha, o Marcelo Rocha, né? Obrigado pela contribuição. Se a gente olhar, né, por exemplo, só em termos de curiosidade, o frango em fevereiro chegou a cair 4%, enquanto que a carne bovina, carcaça casada, caiu 2%, o frango caiu 4% em fevereiro, né? Daí, em março, o boi ele cai mais 2%, o frango já melhora um pouquinho, 3%. Aí, abril, que a carne deu uma estabilizada, depois de chegar a R$ 16, praticamente, carcaça casada, o frango caiu 1,5% aqui em abril. Então, o frango está caindo 1,5%. É bem o que o Marcelo ele relata. Ele sente que o preço. Então, o consumidor ele percebe isso, ainda mais na segunda quinzena do mês, como a gente sempre
É,
fala
pois é.
aqui, né? Chegou aqui, o vale já acabou, as contas, tivemos que pagar todas as contas, aí o vale vai cair no último dia do mês, que é segunda-feira, terça-feira. Então, assim, o consumidor ele trabalha 10 sobrando carne, ele precifica mais baixo. Todo o resto das proteínas.
Enfim, vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas por enquanto, né, Thiago, vamos aproveitar esse mercado firme aí, né? Vamos dar uma olhada, principalmente fazendo contas aí, se é importante ou não participar. Cada produtor tem a sua realidade, mas é um mercado firme que se justifica por conta de uma oferta mais restrita por parte do produtor, por conta de uma demanda muito boa de exportação, mas é um cenário que pode, principalmente no caso da primeira alegação aí, do primeiro. Da primeira colocação, a retenção por parte dos produtores, pode ser fragilizado com o início do período seco. Enfim, fique atento às possibilidades, e o Thiago lembrou que Mercado Futuro também está trazendo essa possibilidade, né, Thiago?
Perfeito. A gente sempre fala esse termo aqui é de transição, mas a gente vem aí basicamente aí de 20 a 23 com mais no começo do ano com uma maior recessão de carne. E aí, obviamente, todo esse reflexo ao longo de 23 e o começo de 24, ele coloca uma oferta maior disponível. Então, é um mercado que ele ajusta a oferta no campo maior, agora com uma possibilidade de uma restrição maior, dado preço, depois clima e as exportações também. Tudo isso traz um cenário mais em médio e longo prazo muito interessante para a pecuária, mas tem a necessidade da gestão, de olhar esse investimento e olhar sempre o mercado futuro, custo, fazendo uma comercialização mais efetiva.
Boa. Muito bem. Tiago Bernardino de Carvalho, meu amigo, obrigado, viu, mais uma vez por estar aqui com a gente, traduzindo o mercado, trazendo números importantes que nos ajudam a entender principalmente essa dinâmica de precificação. Volte sempre, Tiago.
Obrigado vocês, sempre bom estar aqui junto, discutindo o mercado, trazendo informação e a gente está sempre disponível. Obrigado, um grande abraço a todos e bom trabalho.
Valeu, até a próxima, Thiago. Tá aí, Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPE, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Imagina uma produção 18% maior de carne no primeiro semestre, no primeiro trimestre, uma disponibilidade interna de 15% a mais de carne também nesse mesmo período, comparando com o ano anterior. Como é que a gente não vai ter uma pressão nos preços da arroba, né? Essa é a justificativa. A gente está conseguindo manter aí pelo menos os atuais patamares, graças à boa demanda de exportação e graças a você, produtor, que tem aprendido aí a fazer a sua comercialização de forma compassada, aproveitado os bons momentos aí de produção e de pastos, né? De formação de pastagem que consegue alongar mais o ciclo, evita aquela pressão concentrada de animais. Isso tem dado um suporte para os preços. Mas fique atento a uma possibilidade de queda aí nas cotações no curto prazo, principalmente por conta de finalzinho de safra chegando. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Antes, deixa eu passar para você, já estava me esquecendo, deixa eu passar como é que estão os negócios lá na B3 Mercado Futuro. Daí sim a gente se despede. Vamos lá. Olha aí, no mercado futuro, na B3, o abril, R$ 232,65, está caindo nesse momento, 0,06% de queda. O maio também cai, 0,6%, cai mais o maio, 231,55, e perde ali para o abril. O junho, 232,45, queda de 0,47%, e o julho, 235,30, recuando 0,59%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 232,60, queda de 0,58%. Muito bem, são os números do mercado do boi gordo. A gente agora sim vai ficando por aqui. Agradeço a sua participação e audiência. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.